Segundo Samuel 19, na vez passada nós vimos essa história dramática de Davi chorando pela morte de Absalão. Temos falado que podem existir mais de uma perspectiva para Deus pode ensinar muitas coisas diferentes através da mesma história. Mas nós estamos mostrando a morte e a lamentação sobre Absalão como uma janela para entender o coração de Deus. Só para a gente retomar, algumas pessoas não estavam domingo passado, só para a gente pegar o fio da meada, e no capítulo 19, porque essa lamentação, essa história da morte de Absalão continua no capítulo 19 até o versículo 7 e 8, né? Mas quando Joabe vem e dá aquela bronca no rei Davi, ele fala no versículo 5, 19 e 5, então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste a face de todos teus servos, que livraram a tua vida, a vida de teus filhos, de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, a vida de tuas concubinas. Tu amas aos que te aborrecem, aborreces aos que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias contente. Então, a gente até entende o ponto de vista de Joabe, né? Depois de arriscarem a vida, de defenderem Davi, Davi chora pela morte do grande traidor, do grande inimigo dele. Então, Joabe chega assim: então, se nós tivéssemos morrido e Absalão ficasse vivo, o senhor estaria contente. Mas eu só queria mostrar essa, já mencionei, né, mas eu queria reforçar essa comparação para entender o coração de Deus, por que Davi estava chorando por Absalão. Nós podemos colocar todos os elementos humanos, a gente sabe que Davi falhou com o pai, uma parte da tristeza dele podia muito bem ter sido: puxa, Absalão está morrendo e eu não consegui fazer nada para recuperar a sua vida. Ele podia estar, com certeza, ele estava sentindo as próprias falhas dele como pai, mas ao mesmo tempo ele estava mostrando o coração de Deus como pai, e eu estou tentando mostrar que Deus não vê, assim como Davi não via Absalão como inimigo. Ele havia um problema, precisava ser resolvido, mas Davi não via Absalão como inimigo, ele via como filho rebelde, filho errado, mas era um filho, e ele lamenta a morte de Absalão, porque ele é pai. E é isso que a gente precisa entender sobre Deus. Deus jamais vê qualquer um de nós como inimigo, ele nos vê como pessoas, podemos ser filhos pródigos, podemos ser pessoas... as pessoas podem ser adversários da causa de Deus, mas Deus sempre vai ver a pessoa como alguém que precisa ser resgatado. E essa frase de Joabe tem um paralelo, meio longe assim, mas tem um paralelo com aquele capítulo 15 de Lucas, quando Jesus conta as três parábolas, né? da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, né? Então, as três parábolas em Lucas 15, em todas as três, ele mostra, né? O pastor tem 100 ovelhas, 99 estão no aprisco, uma só está perdida, ele larga, não é isso? O foco, né? A ênfase da parábola é, ele larga as 99 e vai buscar uma perdida. A mulher tem 10 moedas, ela perde uma, ela não fica contente com as 9 que ela tem, ela não tem sossego enquanto ela não acha aquela única que está perdida. E o filho pródigo tem aquela história do irmão mais velho, né, que sentiu ciúme da atenção que o pai dava para o filho, sendo que ele que tinha sido fiel o tempo todo, nunca tinha saído de casa, nunca tinha desagradado ao pai. Ele fala assim, mas que festa é essa, né? Então, o que, que nós aprendemos disso? Joabe estava certo em dizer, o senhor estaria contente se todos nós tivéssemos morrido? Não, ele não estava, Davi não ia ficar contente se o exército dele tivesse sido derrotado, né? Isso é errado. Mas a atenção de Deus estava nessa história sobre Absalão, o filho perdido que não foi recuperado. E a lamentação não é que aqui tinha jeito de trazer Absalão de volta, mas a lamentação do coração de Deus é: Absalão, Absalão, meu filho, né? Que tristeza que Deus sente. O outro paralelo é Jesus chorando sobre a cidade de Jerusalém, dizendo: como eu queria, como, né? Ele tá profetizando, Jesus estava vendo já no futuro o que ia acontecer com Jerusalém. Ou seja, o próprio Deus não consegue trazer de volta, não consegue no sentido assim, Deus atrai pelo amor, depende da nossa correspondência. Então Deus chorava sobre Jerusalém, mas ele não podia mudar. Então o choro de Davi não é que Absalão não deveria nem ter morrido, deveria ter morrido daquele jeito, mas o choro de Deus sobre Absalão não é: ah, coitadinho, ele traiu, ele fez tudo isso aí, mas deixa passar. Deus não é injusto. Então nós não estamos falando que o choro de Davi sobre Absalão significa que ele devia ter sido inocentado, de maneira nenhuma, mas Deus chora sobre as pessoas que estão perdidas. Então é isso que ele está mostrando naquelas parábolas, coração de Jesus chorando sobre Jerusalém e Davi também chorando sobre Absalão. Então essa é a tônica dessa história, é o foco de toda essa história sobre Absalão, é essa tristeza de Deus sobre as pessoas que estão perdidas. Então hoje nós vamos dar sequência, continuando agora no capítulo 19, versículo. Então Joabe tinha falado: levanta e vai conversar com o povo, senão todo mundo vai te abandonar. Então versículo 8 diz o seguinte: então o rei se levantou, se assentou à porta e o fizeram saber a todo o povo: o rei está sentado à porta. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Os termos aqui, se você não está acompanhando bem a história, você pode ficar meio confuso. Quem está se apresentando diante de Davi e quem tinha fugido? Quando ele fala todo Israel havia fugido, ele está falando do exército de Absalão, tá? Então, quando Absalão morreu e Joabe tocou a trombeta para ninguém mais para parar de perseguir o povo, então todo o exército de Israel voltou, cada um para sua casa, e o povo que veio apresentar-se diante do rei era o exército de Davi. Então agora nós temos até eu não aguentei a semelhança, né? Eu coloquei o título aqui nessa folha que nós estamos iniciando hoje, O Retorno do Rei, mas não é o retorno do rei no sentido final, né? Tem o filme, né? O Retorno do Rei dos Três Anéis, mas esse retorno de Davi não é aquele retorno final, né? A vinda de Cristo, né? Não representa isso. Esse retorno significa o seguinte: eu tenho mencionado, nós vamos ficar mais nesse tópico hoje, a respeito das fases do povo de Deus aqui na Terra, antes da vinda de Cristo. As fases, quais são as fases? Inclusive, eu até trouxe um bom número de jornais, o Arauto da Sua Vinda, esse último, se você não tem, né, pode pegar aqui comigo no final. Então, esse jornal, o Arauto, esse último, ele tem o primeiro artigo, um artigo muito interessante, que fala sobre os ciclos da visitação de Deus, a história do povo de Deus na Bíblia e na história da igreja, o povo de Deus passa por ciclos. Nós não estamos no reino de Deus, onde, né, mesmo o povo de Deus está sempre em comunhão com Deus. Existem altos e baixos, né? Livro de Juízes, né? A gente tem sempre mencionado, né, os ciclos do livro de Juízes. Nós estamos, depois de Davi e Salomão, aqui nessa sequência da história que nós vamos ter agora, nós vamos ter uma outra sequência de ciclos, que às vezes tinha um rei de Judá que era fiel a Deus, e outras vezes não tinha. Então tinha altos e baixos. E isso acontece na história da igreja, né? Há momentos em que, eu tenho falado que Davi, quando Davi está no trono, ou algum outro rei que é fiel a Deus, mas Davi é o exemplo máximo, quando Davi está no trono, representa as épocas da história em que Deus está de fato reinando sobre seu povo. Davi representa, ele é um homem, ele tem falhas, mas ele representa o reinado de Deus, porque Davi é um homem temente a Deus, ele é um verdadeiro representante do reino, do governo de Deus. Então nós temos momentos, fases, épocas na história, na nossa vida, em termos, você pode olhar a história como, o que está acontecendo na igreja hoje, em todo o mundo? Mas é muito complexo, porque tem muitas situações diferentes, ou o que está acontecendo na história da nossa congregação, né? Mas existem épocas em que Deus está realmente governando. Tem falhas, os instrumentos humanos, quem Deus está usando para governar sobre o povo, tem falhas? Tem. Mas há momentos em que Deus está governando e há momentos em que Deus não está governando. Então aqui, por exemplo, na história de Davi, nós temos essa situação. Davi estava no trono em Jerusalém, houve a rebelião de Absalão, Davi teve que abandonar o trono, sair, fugir, e agora ele está voltando. Então essa volta, não pensando tanto agora que tem esse aspecto de que Davi estava sendo disciplinado por Deus pessoalmente, mas pensando no aspecto do povo de Deus, nós estamos aqui diante, qual o significado desse capítulo aqui, desses próximos versículos? Que estamos diante de um momento em que o povo estava sob o domínio de Absalão, por um breve período, e Davi teve que fugir, e agora ele está voltando. Então, esse retorno de Davi tem essa simbologia, tem esse significado. Davi não estava no trono, o povo está sendo governado por um traidor, está tudo em confusão, está fora do plano de Deus. O povo tem responsabilidade, porque eles aceitaram Absalão. Então, agora, Davi vai voltar. Absalão morreu, você nota que não é automático, aqui são poucos versículos, logo Davi vai voltar, mas durante todo esse capítulo 19, assim como nós acompanhamos Davi saindo de Jerusalém, passo por passo, vários capítulos mostrando como Davi saiu de Jerusalém, como ele teve que fugir, as coisas que aconteceram, os amigos, os aproveitadores, toda aquela situação que ele passou para sair de Jerusalém, agora ele vai voltar e nós vamos rever algumas das mesmas personagens, né? Simei, Ziba vão aparecer de novo nesse capítulo, na volta de Davi para Jerusalém. Então vamos ler esses primeiros versículos e vamos falar um pouquinho sobre essa mudança de fase, de um momento em que o povo não está sendo governado realmente por Deus e agora a volta do rei para Jerusalém. Então, no versículo 8, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Versículo 9, todo o povo, quem todo o povo? Como tem o povo que está com Davi e o povo que estava com Absalão? Você tem que prestar atenção para não misturar. Esse povo aqui é o povo de Israel, que tinha sido derrotado, tinha apoiado Absalão e estava voltando tinha voltado para casa, esse povo que está falando no versículo 9, todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos livrou das mãos de nossos inimigos, Foi ele que nos livrou das mãos dos filisteus, mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Portanto, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então esse é o povo das outras tribos, né? Não Judá. Judá também apoiou Absalão, mas aqui está falando sobre as outras tribos. A partir de agora, a gente já começa a ver uma certa separação entre a tribo de Judá, que depois vai virar dois reinos, né? Nós já começamos a ver aqui uma certa cisão, né? Uma certa separação entre a tribo de Judá e as outras tribos, né? É um negócio meio confuso, às vezes, só para... às vezes fala assim, a tribo de Judá e as outras 10 tribos, mas não eram 12 tribos, né? É que Judá acabou mais ou menos englobando a tribo de Simeão, então é por isso que falava assim, as outras 10 tribos, e a tribo de Levi não era contada com os outros. Então tem um pouco de confusão sobre o número das tribos, mas sempre era considerada a tribo de Judá e as outras, o reino de Israel, eram as outras 10 tribos. Então esse povo aqui, das 10 tribos, eles voltaram para casa e começaram a discutir, altercando, quer dizer, alguns ficavam discutindo um com o outro, talvez alguns falassem assim, nós não queremos mais Davi, os outros falam, mas foi Davi que nos libertou dos filisteus, né? E Absalão que nós escolhemos está morto. Então eu até coloquei aqui a iniciativa para voltar, o despertamento entre as 10 tribos, mas sem arrependimento. Essa é a minha observação, porque eu não vejo aqui nenhuma menção de que, puxa, nós fomos, como nós podíamos ter feito isso? Eu considero assim, pensando em quem Davi foi, o que ele fez para Israel, como eles podiam ter ido atrás de Absalão? Era uma coisa absurda. E pelo menos agora devia ter caído a ficha, devia ser assim, olha o que nós fizemos. Eles não falam isso. Olha os argumentos que eles usam. São argumentos válidos, mas não são. Isso não é arrependimento. E infelizmente isso acontece muito na igreja. Era melhor para nós, a gente é mais abençoado quando está sendo fiel a Deus, não é mais ou menos isso que está dizendo? Davi nos libertou, né? E afinal de contas, Absalão, então, que nós vamos fazer? Absalão morreu. Eles não falam assim, olha, nós fomos errados, nós pecamos, nós erramos seriamente. Não, Absalão morreu, não tem mais jeito, então, o que vamos fazer? Vamos voltar para Davi, né? Não tem outra opção, né? Não é um arrependimento de coração, mas é um despertamento. E isso acontece, irmãos. Infelizmente, isso acontece. Nós podemos voltar para Deus, mas não com um arrependimento mais profundo. Mas aqui tem uma outra coisa para observar. As dez tribos, as outras tribos, não foi ninguém que cutucou, ninguém que despertou, ninguém que exortou, ninguém que falou assim, olha gente, vamos, não, entre eles ficam assim, o que nós vamos fazer agora? Por que vocês estão parados? Vamos tomar uma iniciativa, né? Vamos fazer alguma coisa. Então entre as 10 tribos foi algo que partiu deles, né? Vamos chamar o rei para voltar, discutindo, sabe, você até sente assim que em todos os, né, as esquinas, nos portões, nas portas da cidade, onde o povo se reunia para conversar, o assunto era esse, né? O que nós vamos fazer? Por que a gente não toma? Vamos, gente, vamos tomar uma atitude. Então, essa ideia estava borbulhando entre eles, e eles, e isso acabou chegando até aos ouvidos do rei Davi, como a gente vê em seguida. Então, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Versículo 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes. Lembra que esses dois sacerdotes faziam parte do grupo de amigos, de pessoas leais a Davi, né? Eles foram importantes, eles até queriam seguir Davi para fora da cidade, mas Davi falou assim: não, voltem e vocês vão me ajudar lá dentro. Então são pessoas, além de sacerdotes, eles eram pessoas leais a Davi. Então Davi mandou um recado para eles: dizei aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que as palavras de todo Israel têm chegado ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, meu osso e minha carne, por que seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Então, quando há um despertamento, né, estamos tentando aplicar isso para fases na igreja, quando Deus não está governando de fato, é o povo de Deus, mas estão sendo, né, tão afastados de Deus, não estão sendo governados por um governo de Deus, não está sendo como Deus quer o seu reino na terra. Nós somos o povo de Deus, mas nós não damos o testemunho unido, nós não temos realmente Deus governando sobre nós de fato. Então o que, que precisa acontecer? Nós precisamos chamar Deus para voltar a governar sobre nós, usando pessoas, mas Deus precisa governar sobre nós. Se existe um governo, e eu estou falando sobre o governo, porque aqui fala sobre o rei e tudo, mas não é só o governo, assim, a nossa vida como povo de Deus não está realmente, nós não estamos andando no fluir do reino de Deus. Nós pertencemos a Deus, mas né, havia épocas que ficava pior ainda, quando o povo de Deus está no Egito, em Babilônia, em algum lugar assim, nem está na terra prometida, mas às vezes está na terra prometida, mas não está evidenciando o governo de Deus, não estamos vivendo do jeito que Deus quer. Então, quando isso acontece, que é a maioria das vezes, né, a maior parte da história é essa fase de não ter o governo de Deus sobre nós, o que, que tem que acontecer? Nós temos que chamar Deus para voltar. Agora, como que nós vamos ser despertados? Aqui eu achei interessante, porque nós temos os dois casos lado a lado. As 10 tribos, ninguém exortou, ninguém chamou, ninguém falou assim, não houve aquele arrependimento, mas por outro lado, eles tiveram iniciativa. Eles começaram a falar: o que nós estamos fazendo? Nós vamos ficar aqui parados aí, sendo que Davi está lá longe, nós temos que trazer de volta. E outra vez você vê como Davi era um homem que esperava em Deus, porque ele tinha um exército, Absalão tinha morrido, ele podia ter falado assim: pronto, não falta mais nada, vou voltar para Jerusalém. Davi não fez isso, ele esperou o convite. E isso é uma imagem, uma figura do nosso Deus. Deus não vem impondo o seu governo sobre nós, ele espera que nós o convidemos. Ele fala assim: estou ouvindo alguma coisa, né? Alguém tem saudade de mim, alguém quer, alguém acha que esse jeito que está funcionando aí não está bom, alguém vai levantar um clamor, alguém vai dizer, né? Então, por exemplo, Israel, eles ficaram conversando um com o outro, seria um bom assunto para grupos de comunhão, para grupos de oração. O que nós vamos fazer? Nós precisamos trazer Deus de volta para governar de fato sobre nossa vida. Agora Judá não fez isso, Judá está parado, silêncio de Judá, sendo que Judá, o que Judá é para Davi? É a tribo dele. Ele fala depois, né? Ele fala aqui: vós sois meus irmãos, versículo 12, meu osso, minha carne, por que vocês são os últimos? Aí nós podemos ter até explicações, talvez eles tinham ficado envergonhados, você não ficaria, né, de ter apoiado Absalão, e agora, né, Absalão morreu, e o que nós vamos fazer? Eles ficaram paralisados, eles não souberam o que fazer, sei lá. Mas às vezes, né, isso também é uma figura, às vezes as pessoas que estão mais próximas, quem que é a tribo de Davi? Né? Podemos dizer assim, são as pessoas mais próximas, quem sabe, as pessoas mais espirituais, as pessoas que buscavam mais, as pessoas né, que deviam ser os líderes, sei lá, de alguma maneira, Judá representa as pessoas que deviam ter sido as primeiras para chamar Davi de volta. E Davi, ele espera, mas aqui ele tomou uma iniciativa, só que uma iniciativa assim de mandar um recado. Ele não chegou assim, eu sou o rei, agora eu vou por tudo, não, ele falou assim, estou esperando, os outros me convidaram para voltar, mas e vocês, vocês vão ficar calados? Então ele manda um recado através, né, dos sacerdotes e fala assim, eu estou esperando, o que vocês vão fazer? Então, qual o significado disso? Às vezes, parte do nosso próprio coração, o clamor para chamar Jesus para voltar e reinar sobre nós. Às vezes, nós estamos aí meio paralisados, meio, né, dormentes, meio, né, dormindo, não, sei lá, alguma coisa, está envergonhados, não sabemos o que fazer, estamos aí sem ação. E Deus precisa dar uma cutucada, Deus precisa falar assim, vamos gente, que não, vocês estão parados, vai fazer o quê? Né? Então, eu quero, daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo nos profetas, como Deus fazia isso, mas é isso que Davi fez, ele mandou um recado, vocês vão ficar parados? Todo mundo está me chamando para voltar, vocês vão ficar em silêncio? Depois, versículo 13, nós vamos voltar para isso depois, mas na sequência, porque ele mandou dois recados para os sacerdotes. Um é, fala com os anciãos sobre, né, vocês vão ficar em silêncio, vão me chamar de volta e tal. E ele mandou um outro recado. Olha, Davi suportou Joabe, ele falava, eu não aguento esse homem que não consegue entender meu coração. E Joabe deu uma bronca no rei, ele até cedeu e fez o que Joabe mandou. Podemos até dizer que Joabe tinha uma palavra prática, você vai ficar aí chorando, o povo vai ficar achando que houve uma derrota, vai lá fora e fale com eles. Não posso dizer que o que Joabe falou foi errado, mas Joabe não tinha o coração de Davi, e Davi passando por essa dor, sentindo a dor da morte de Absalão, ele tem que ouvir Joabe falando desse jeito que falou, e agora ele vai dar o troco, né? Ele vai falar assim, né, e manda falar com Amasa lá, que ele vai ser general no lugar de Joabe. E só um parênteses, né, Joabe era um sobrinho de Davi, Joabe era filho de uma irmã de Davi, Zeruia, né? Amasa era filho de uma outra irmã de Davi, Abigail. Então, o parentesco era o mesmo, só que era de outra, né? Joabe e Amasa eram primos, né? E os dois eram sobrinhos de Davi. Então, ele manda falar, versículo 13, Amasa direis, não és tu meu osso, minha carne? Porque ele era parente, né? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores comandante do exército, diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Irmãos, eu confesso que tem muitas perguntas aqui que eu não sei, né? A gente vê certos paralelos, mas tem algumas coisas que a gente não consegue ver. O que significa isso? Como que é? Né? Uma das perguntas que eu tenho falado, expliquei, inclusive da última vez, como Joabe é aquela pessoa leal a Davi, a causa de Davi, mas ele luta, ele usa as estratégias carnais para trazer o reino de Davi, ele não tem o entendimento da estratégia de Deus, do coração de Deus, então ele age da maneira dele, com vingança, ele tem uma outra atitude, em várias situações a gente vê, Joabe e Abisai, né, o irmão dele, então eles têm uma outra maneira de pensar, e Davi está cansado, né? Nós vamos voltar depois e ver como Davi reagiu no início do reinado, quando Joabe matou Abner, e é semelhante aqui, Joabe está cansado, ele quer o reino de Deus, ele tem uma outra perspectiva. Ah, irmão, se nós pudéssemos entender como Deus vê as coisas de maneira diferente. Joabe é igualzinho a todos nós, não vá criticando Joabe muito rápido não, porque a gente vê as coisas daquele jeitinho que Joabe vê. Nossa maneira de lutar, de trazer o reino de Deus, é bem ao modo de Joabe. E Davi está cansado disso. Então, uma das perguntas que eu tenho, por que Davi nunca conseguiu se livrar de Joabe? Até o fim ele não consegue, né? Aqui ele vai colocar Amasa no lugar, mas daqui a pouco Joabe vai dar o fim nele. Então, aí eu fico até pensando, gente, como, né, Joabe mata Amasa e volta a ser general, né? Acho que Davi não tinha outra opção, né? Mas Davi não consegue se livrar de Joabe. Joabe às vezes faz coisas certas, né? Vai ter uma outra ocasião que Joabe vai ter mais percepção do que Davi, naquela ocasião do recenseamento do povo de Israel. Davi errou e Joabe falou, você não devia fazer isso. Então às vezes Joabe tinha uma percepção certa, mas ele não tinha o coração, ele não conseguia entender a maneira que Deus vê as coisas. Ele vê Absalão como inimigo, ele vê Amasa como um concorrente, ele vai acabar com Amasa, não importa de que forma. Então são armas carnais, trazendo o reino de Deus, tentando trazer o reino de Deus por armas naturais. E isso a igreja tem feito vez após vez após vez. Antigamente fazia com espada, hoje a gente usa outro tipo de espada, mas é uma espada mortífera também, né? A espada de meios, né, legais, de processos, de, né, tem outras maneiras de fazer as lutas entre as igrejas hoje, né? Graças a Deus geralmente não é com armas, né, de matar fisicamente, mas antigamente era, né, até dessa forma que as pessoas faziam, pensando que estavam trazendo o reino de Deus, né? Então, mas... Sim. Pode ser. Agora, é uma pergunta, será que não vai, Deus não vai vencer sobre a, né, sobre a, é, mas é, na verdade, Deus se manifesta, né, através de pessoas, é, mas são coisas para pensar, né, é, será que até o fim nós vamos ver a igreja usando armas naturais? Pelo menos até agora está sendo, viu? Até agora Deus não se livrou dos Joabes aí, né? Tem bastante Joabe por aí que não conseguiu se livrar. Agora, depois nós vamos ver essa história, mas só colocando um pensamento, Joabe reagiu da maneira errada. Agora, eu também fico pensando, será que Amasa era a pessoa certa para colocar no lugar de Joabe? Porque Amasa, ele tinha sido o general de Absalão. Então, Joabe reagiu da maneira errada, mas será que Amasa teria sido um general melhor do que Joabe para colocar assim? Na verdade, Davi estava querendo se livrar de Joabe e não estava importando muito com quem, né? E você pensar assim, poxa, né, Joabe tinha dado tantos anos de serviço a Davi, eu vou ver agora colocar o general do traidor no meu lugar, né, faça mil favores, isso aí também foi demais. Mas enfim, tem essas coisas para a gente pesquisar e ver. Mas voltando agora para a questão, versículo 14, então Davi tinha mandado esse recado através dos sacerdotes. Versículo 14, olha como só precisava de uma cutucada. É mais ou menos, por isso que eu acho que Judá não tinha tomado iniciativa, porque eles estavam sem graça, eles estavam, e agora, o que a gente faz, né? É mais ou menos como briga, né, de casal, de pai e filho, coisa assim, que às vezes os dois ficam assim, a gente brigou e agora, o que eu faço, né? E nenhum dos dois quer se humilhar e tomar a iniciativa, né? Então, Davi tomou a iniciativa, ele mandou um recado, podia ter ficado assim, olha só, eles não me chamam de volta, eu vou ficar amargurado. Não, Davi mandou um recado, vamos gente, o que vocês vão fazer? Toma a iniciativa, os outros estão fazendo. E aquela, só bastou uma palavra, versículo 14, assim moveu ele, Davi, né, moveu o coração de todos os homens de Judá como se fosse o de um só homem. Olha que resposta boa, né, do povo de Judá. Mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Eu quero que vocês coloquem nesse lugar: volta, Jesus, Maranata, não é isso? Maranata, vem. Como eu falei, essa volta aqui nesse capítulo não é uma figura, não vejo nada aqui que mostre que é uma figura da volta de Jesus que nós estamos esperando, mas é uma, todas as restaurações, toda a volta de Jesus para nós é uma figura da grande volta. E o livro de Apocalipse termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem, e termina dizendo: ora, venha, Senhor Jesus. Será que Jesus não está esperando a gente ter mais interesse na volta dele? Será que ele também não está olhando e falando assim, até pessoas que talvez não seriam as mais próximas, como Judá, tem outras pessoas me chamando para voltar, mas o meu povo, aqueles que deviam estar mais próximos a mim, parece que estão dormentes, estão, sei lá, perdidos, sem ação. Vamos, gente, faz alguma coisa. Então, eu quero que vocês, vamos fazer um pequeno parênteses aqui para pensar sobre essa necessidade da igreja, do povo de Deus, né? É uma coisa que pode ser individual, nós não precisamos esperar muita gente ter esse clamor, mas é uma coisa coletiva. Estou falando aqui, né, pode ser uma coisa individual, se você sente que sua vida está seca, está sem a presença de Deus, existe um retorno pessoal da presença de Deus na nossa vida, mas eu estou falando mais aqui sobre o coletivo. Mas nós não precisamos esperar muita gente, a gente fica aquela, não, mas não tem muita gente fazendo, não importa, duas, três pessoas, vamos chamar e vamos ver como como funcionava, né, como Deus mandava os profetas, assim como Davi chamou Judá, Deus mandava os profetas falar assim. Vão comigo para Oséias, profeta Oséias, o primeiro dos profetas menores, né? Oséias capítulo 14, o último capítulo. Oséias 14. É o profeta sendo usado por Deus para levar essa palavra de: vamos, gente, se manifestem. Vocês não vão pedir o Senhor para voltar? Deus está ansioso. Às vezes a gente fica aquela coisa assim, puxa, eu acho que Deus nem quer olhar mais para a gente. Judá podia pensar assim, acho que o Davi, o que vai acontecer agora? Eu acho que ele está chateado com a gente, acabou. Não, Deus quer que a gente chame. Olha só, volta, 14:1, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Pelos teus pecados tens caído, mas tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Não é bastante a gente ter assim um desejo, Deus olha para o coração, mas eu gosto muito desse versículo em Oséias, porque ele fala assim, não fique só caladinho pensando, como seria bom, não, use palavras, Deus gosta de palavras, né? Tomai palavras. Isso aqui também é mais ou menos um paralelo do filho pródigo, né? Que ficou pensando naquela situação, e ele pensou nas palavras que ele ia usar, lembra, né? O que eu faço? Olha a minha situação, eu vou voltar, mas ele pensou, o que eu vou falar? Não vou simplesmente voltar e ficar em silêncio lá, ó, pai, estou aqui, né? O que eu vou falar com ele? Então o filho pródigo pensou em palavras. Então ele falou assim, tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Quer dizer, o profeta está até dando a dica, né, do que o povo, né, do que nós deveríamos falar. O que nós devíamos falar? Diz ele, perdoa. É isso que eu falo, que Israel, eles não falaram para Davi. eles falam assim, Davi que nos libertou dos filisteus, era melhor no tempo de Davi e tal, vamos, não, tomai palavras e vamos dizer, olha, né, com o filho pródigo, eu não mereço ser seu filho mais, eu não tenho mais direito, nós pecamos, perdoa toda a iniquidade, aceita-nos graciosamente, porque Deus não tem obrigação de nos aceitar, seja gracioso, seja, né, use da tua benevolência, da tua misericórdia para nos aceitar, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, era um dos pecados deles, que em vez de buscar o Senhor, eles buscavam apoio de outras nações. Não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Então, tome palavras e fale com Deus o que, que mudou. Eu não vou fazer mais isso, eu vejo que eu tenho tido atitude, eu tenho buscado, tenho dependido de outros recursos, vamos tomar palavras e vamos voltar para o Senhor. E Deus fala, eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o cedro do Líbano, voltarão a habitar na sua sombra, serão vivificados como o trigo, florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim, que é Israel, né? Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, eu sou como o cipreste verde, de mim vem o teu fruto. Então, e tem tantos outros lugares, Joel 2, 12, 13, ele fala assim, para voltar com todo o coração, não rasgar as roupas, mas rasgar os corações. Então, ele fala assim, que é para ter uma coisa de dentro, né? Não uma coisa de fora. Então, aqui nós temos um exemplo de um desperto, tanto é, né, que também nós não vamos chegar lá hoje, mas para vocês entenderem, por que, que eu estou dizendo que o povo de Israel se despertou, mas sem arrependimento, Davi nem chegou direito em Jerusalém, já houve uma outra rebelião, que nós vamos ver no próximo capítulo. Tanto é que eles não estavam realmente arrependidos, que surgiu um outro cara qualquer, falou assim, nós não queremos mais nada com Davi. Teve uma briga, né? No final do retorno de Davi para Jerusalém, eles começaram a brigar, Judá com as outras tribos, né? Nós que chamamos Davi primeiro, por que, que vocês estão, né, passando a gente para trás? Eles começaram a brigar, e como Judá, agora que acordou, fazendo, não, ele é nosso, ele é da nossa tribo e tudo, aí Israel falou assim, quer saber? Não queremos mais saber de Davi. Quer dizer, em pouco tempo, praticamente no mesmo dia, eles já estavam indo atrás de uma outra rebelião, de uma outra sedição no meio. Então, foi uma coisa sem arrependimento. E, infelizmente, tem muita coisa disso, irmãos. Nós, às vezes, queremos a presença de Deus, queremos as bênçãos de Deus, mas não entendemos onde está a raiz do problema, por que que Deus não reina de fato sobre nós, por que que o reino de Deus não se manifesta? Lógico que aqui, antes da vinda de Cristo, não vai se manifestar como tomando conta de todos os governos e mudando a terra, resolvendo os problemas de ecologia e tudo, isso vai acontecer depois. Não que nós não devemos lutar, os cristãos devem sempre estar do lado de quem está lutando para melhorar a política, melhorar, nós devemos ser pessoas conscientes, mas nós sabemos que o reino de Deus só vem em plenitude depois da volta de Cristo, mas o reino de Deus aqui entre nós deveria se manifestar de outra forma, não como está hoje, e nós precisamos entender isso e precisamos chamar Jesus para voltar a reinar sobre nós. Então, voltando para 2 Samuel, Eu quero só, o tempo já está acabando, eu quero só fazer agora um outro paralelo para entender o contexto geográfico, que muitas vezes as posições, os pontos geográficos aqui têm um significado também. Você sabe que o Rio Jordão é um ponto geográfico muito importante na Bíblia, né? E Davi, aquela outra folha, né? Acho que a maioria talvez não tenha com vocês, mas acho que umas duas folhas atrás, nós colocamos um mapa, você pode olhar um mapa na sua Bíblia, mostrando como Davi, quando ele fugiu de Absalão, ele foi até o Rio Jordão, saiu de Jerusalém, aconteceram várias coisas, aí ele parou no Rio Jordão. O Rio Jordão é um marco muito importante. Eu não entendo muita coisa, mas eu vou passar algumas ideias, né? Mas ele parou no Rio Jordão e esperou o resultado daquela lá que o amigo dele, Uzai, foi lá ver o que Absalão iria fazer. E quando Uzai falou assim, olha, eles estão com, né, o conselho de Aitofel tinha sido, pegue Davi rápido agora enquanto está cansado. Então Uzai mandou recado para ele, falou assim, fuja, não fique nessa noite, passe o Jordão e vá embora. Então Davi, ele passou o Jordão, porque ele era um marco, né? Era, logicamente tinha assim até, ele ia passar o Jordão, então isso ia atrasar um pouco mais também Absalão para passar o rio, mas era um marco espiritual também. Ele passou o Jordão, foi lá onde ele ficou até que Deus deu a vitória e reverteu a situação. E agora ele vai voltar, versículo 15. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Ora, Judá veio a Gilgal. Então aqui vocês precisam, assim, eu só queria que vocês imaginassem mais ou menos a situação. Davi viajou de onde ele estava, Manaim, ele viajou, chegou do lado de lá Jordão, ele está do lado de lá, ele não passou ainda, e Judá, que chamou o rei finalmente para voltar, eles vieram, né, uma quantidade de pessoas, né, eles vieram para recepcionar o rei, eles vieram para Gilgal. Onde é Gilgal? Gilgal é bem próximo a Jericó, tá? Bem próximo a Jericó, tem várias histórias sobre Gilgal, mas é bem próximo a Jericó, que ficava bem próximo ao Rio Jordão. Então Judá está esperando do lado de cá do Jordão e Davi está do lado de lá do Jordão, e ele vai passar agora. E nessa passagem, que nós não vamos, né, na próxima vez nós vamos falar sobre o resto do capítulo, ele tem vários encontros, como a gente relacionou aqui na folha, né? Tem várias pessoas que antes dele chegar em Jerusalém, ali no Rio Jordão, várias pessoas encontraram com ele, e nós vamos falar sobre cada um deles depois. Mas agora eu só queria pensar com vocês rapidamente sobre o significado do Rio Jordão. Então vamos voltar a pensar sobre a primeira jornada do povo de Israel quando saiu do Egito. Eles tiveram duas passagens, não foi? O povo de Israel tiveram duas passagens no meio das águas, duas passagens milagrosas, não foi? Eles passaram primeiro pelo Mar Vermelho, ficaram 40 anos no deserto, não precisariam ter ficado, ficaram 40 anos no deserto, e no final, já no livro de Josué, né, no final, eles então passaram outra vez, milagrosamente, Deus abriu as águas para o povo passar pelo Rio Jordão. As águas representam morte, né, porque inclusive no Mar Vermelho, quando eles passaram no Mar Vermelho, quem que morreu no Mar Vermelho? Todo o exército dos egípcios, né? Todos os egípcios morreram. Então ali, o Novo Testamento deixa muito claro que a passagem pelo Mar Vermelho representa, mas qual passo na nossa vida cristã? O batismo, né? A morte, né? O batismo, né? Que todos foram batizados no Mar Vermelho, né? Paulo fala em Coríntios, né? Então, a primeira passagem, que é a passagem do Mar Vermelho, representa a nossa morte para o mundo. Então, os próprios egípcios morreram, eles saíram do Egito para nunca mais voltar. O batismo significa isso. Eu estou fora do mundo, é a minha morte com Cristo, mas o maior significado, esse primeiro passo, é a minha morte para o mundo. E aí nós temos toda aquela história no deserto, aliança com Deus. Deus vai agora trabalhar essa aliança com o povo, vai mostrar, tem toda aquela história que tem muitas lições, e finalmente eles chegam para o Rio Jordão. O Rio Jordão é o limite, é o marco, assim como o Mar Vermelho é o marco de onde você está saindo. Então ficou para trás Egito, o mundo. O Rio Jordão está deixando para trás o deserto, mas na verdade o Rio Jordão tem um significado para onde você vai. Você está passando o Jordão para entrar na Terra Prometida. Então é um marco. As nossas vidas, a experiência individual é um pouco diferente, cada um tem uma experiência diferente, é difícil você padronizar, mas a nossa vida segue, é pior que muitas vezes nós nunca passamos o Rio Jordão, mas a vida cristã deveria seguir essas etapas. Saímos do mundo, até aí todo mundo mais ou menos acompanha, mas nem todo mundo passa pelo deserto. Alguns morrem no deserto, não é o que aconteceu lá com aquela geração, alguns morrem no deserto, mas o Rio Jordão é o marco para a gente entrar na Terra Prometida. E muitas gerações de cristãos têm falado que a Terra Prometida, tem até as músicas, caminhando, vou para Canaã e tal, muitas músicas, muitas ideias, pensam, não, a Terra Prometida é o céu, mas não é, porque na Terra Prometida tem muitos inimigos. Eu acho que eu não vou ter inimigos lá no céu, Então, não pode ser o céu. A Terra Prometida é a vida plena no Espírito, é a vida vitoriosa, é a vida de dar fruto, é a vida coletivamente de viver o reino de Deus. É isso que eu estou falando. Nós vivemos a maior parte da nossa vida como indivíduos, como igreja, ou fora da Terra Prometida, ou nós estamos na Terra Prometida como se não fosse, que acontecia muito na Bíblia, estava na Terra Prometida, mas não estava com o governo de Deus. Mas o Jordão representa esse marco. Então, com Davi também representa. Ele teve que passar o Jordão, no sentido inverso, ele teve que dizer, nós não estamos com o governo de Deus. Deus teve que tratar na vida de Davi, nós mostramos que Deus tinha que tirar coisas da vida de Davi nesse processo, mas agora ele está voltando. E Gilgal, esse lugar onde Judá está esperando, é também um lugar importante. Naquela primeira passagem do Rio Jordão, quando Israel entrou na Terra Prometida, a primeira coisa foi a grande batalha, mesmo antes da batalha contra Jericó, eles pararam em Gilgal, e todos, nós descobrimos ali, que durante os 40 anos no deserto, o povo de Israel não havia se circuncidado. Isso está lá em Josué 5, se você quiser conferir, Josué 5 mostra, assim que eles passaram o Rio Jordão, antes da primeira batalha contra Jericó, eles pararam em Gilgal, e Deus falou assim, agora vocês vão todos se circuncidar. O que é circuncisão no Novo Testamento? Colossenses 2, pela circuncisão nós somos livres do corpo desta carne. Então, meus irmãos, eu estou fazendo meio rápido aqui, só queria que vocês identificassem esses marcos na vida cristã. Passar pelo Mar Vermelho é morrer para o mundo. Estamos fora do sistema do mundo, estamos fora do mundo. Mas passar pelo Jordão é morrer para nós mesmos. E muitos cristãos morrem para o mundo, saem do mundo, mas nunca morrem para si mesmos. Então isso é muito sério mesmo. Gilgal, só para completar, Gilgal foi o lugar onde o rei Saul, logo que ele foi ungido, escolhido, colocado lá como rei, no capítulo 11 de 1 Samuel, o rei Saul teve praticamente a única vitória maravilhosa quando ele lutou contra os amonitas. Ele foi bem sucedido, Deus abençoou, o Espírito Santo agiu e tal. Aí depois dessa primeira vitória maravilhosa com o novo rei, Samuel falou assim: vamos todos para Gilgal e vamos confirmar Saul como rei. Então esse lugar Gilgal é o lugar depois que passa pelo Rio Jordão, que é morte para si mesmo. Você fala assim: mas no batismo não morre para si mesmo também? Legalmente, potencialmente, sim. Pelo batismo nós não só morremos para o mundo, mas nós também, Romanos 6, nós somos sepultados, nosso velho homem é sepultado com Cristo, mas isso é uma posição legal, potencial, mas isso precisa ser vivenciado. No plano de Deus, é para passar rápido pelo deserto e já passar o Jordão? É, mas na prática não é bem assim. Então nós demoramos muitas vezes para chegar realmente, você, mas olha o povo de Deus, 40 anos no deserto, ninguém se circuncidando. É assim que tem sido a nossa história. Povo de Deus vagando no deserto e não morrendo para a carne. Mas quando chega o momento, tem que passar pelo Rio Jordão. Esse é o momento importante. Davi teve que voltar e, no sentido contrário, reconhecer a sua situação, deixar Deus agir e depois, agora sim, voltar no momento de Deus e retomar a posição. Ele tinha que passar pelo Rio Jordão e por Gilgal para confirmar. Então Gilgal, voltando para Saul, Gilgal foi o lugar onde Saul foi confirmado como rei, por causa daquela vitória. Só que Saul teve que passar por uma outra prova em Gilgal. Foi justamente em Gilgal que Saul não passou pela prova. 1 Samuel 15, depois que ele poupou o rei dos amalequitas, não fez o que Deus mandou com os amalequitas, ele estava lá em Gilgal quando Samuel foi encontrar com ele. O que aconteceu? Saul não morreu para si mesmo, ele preservou o melhor dos amalequitas, que significa carne, ele preservou. E Deus falou assim: isso não vai ser o meu rei sobre Israel. Então, eu queria que vocês vissem esse significado dos lugares, né? Gilgal é o lugar onde você firma seu pacto com Deus depois de passar pelo Rio Jordão. É isso que está acontecendo com Davi. Ele tem que passar novamente pelo Rio Jordão e é um processo, e ali vai ser confirmado o seu reino outra vez sobre Israel. Irmãos, esse é o significado do Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão, e depois que ele saiu do Rio Jordão, e ainda teve sua experiência no deserto, aí cheio do Espírito, Deus agiu poderosamente. Deus pode agir grandemente, individualmente, na igreja, quando nós passamos pelo Rio Jordão. Senhor, nós pedimos que a Tua Palavra seja viva para nós. Ó Deus, não é um processo ruim nós nos livrarmos da nossa carne, nós morrermos para nosso orgulho, nossa vida natural. É a maior libertação que alguém pode ter. Senhor, não queremos encarar isso como uma coisa triste e dura. Nós queremos ver isso como a Tua libertação, para que entremos e tomemos posse da terra prometida como o Senhor quer. Ó Deus, clamamos a Ti, volta para nós, volta, reina sobre nós e leva-nos pelo Rio Jordão para que possamos viver na terra prometida e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Se alguém quiser o arauto que fala sobre os ciclos da visitação de Deus, ajuda a complementar bem esse assunto de hoje.